Bom, pessoal, voltei aqui com esse podcast, tô dando mais atenção lá pro outro, Criminalmente, que fala sobre a série Criminal Minds, mas para esse aqui eu tô com algumas ideias de como aproveitar ele. E uma das coisas que eu pensei é fazer umas notícias, passar algumas notícias de coisas relacionadas ao mundo criminal, pericial, tudo, que eu vejo no dia a dia. Então, tentar fazer um podcast um pouco mais frequente e nele fazer um apanhado de algumas notícias relacionadas a crimes ou relacionadas a algumas coisas bizarras que aconteceram ultimamente. Primeira notícia que me chamou a atenção, então. Jovem que teve barriga aberta em Guarapari se pronuncia e defende namorada. Após a conclusão do inquérito, a polícia indiciou a namorada do jovem pela autoria do crime. Gabriel Muniz foi encontrado em janeiro com a barriga aberta na praia do Ermitão, em Guarapari. O jovem que teve a barriga aberta em Guarapari se pronunciou neste domingo sobre os desdobramentos do caso. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gabriel Muniz, de 20 anos, defendeu a namorada e afirmou que ela também foi uma vítima. Para quem não lembra, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal estaria na praia na madrugada do dia 15 para 16 de janeiro e um deles teria sido lesionado. A suspeita de que os dois tenham usado drogas. Diante das informações, militares foram até a praia, mas só encontraram uma mochila no chão com alguns pertences pessoais, além de garrafas quebradas e um material que seria parte dos órgãos da vítima. A mochila foi recolhida e entregue na Delegacia Regional de Guarapari. E às 7h30 chegou a informação de que o SAMU havia socorrido o rapaz com um corte na região abdominal, explicou o tenente-coronel. Ele também afirmou que o corte parece ter sido provocado por um caco de vidro, mas ainda não é possível afirmar se foi intencional ou não. Segundo ele, somente as investigações poderão confirmar o que aconteceu de fato. E isso foi lá em janeiro, a notícia que a gente tem em janeiro. No dia 27 de abril, saiu a notícia que a polícia havia concluído que a namorada havia cortado a barriga do jovem de 20 anos. Duas situações levaram a polícia a concluir que a jovem é responsável pelo corte. Primeiro, o fato de apenas o casal estar no local. Segundo, as lesões encontradas na mão da estudante. A polícia ouviu todas as pessoas que conseguiram identificar. O local é ermo, então foram ouvidos vigias, seguranças e porteiros de prédios próximos. Nossa conclusão foi de que, além do casal, ninguém mais entrou no lugar naquele dia, disse um dos investigadores. Segundo ele, essa investigação não poderia se basear em provas testemunhais porque apenas os dois estavam no local. A conclusão de que foi ela responsável se deu quando foi confirmado que estavam só os dois ali. Segundo ponto são as lesões que ela apresentava, típicas de ataque. Isso leva a crer que ela lesionou o rapaz, possivelmente deu socos no rosto dele e também fez o corte na barriga. Segue aqui o áudio que o Gabriel fez tentando explicar a situação e defendendo a namorada.
Oi, eu sou o Gabriel e eu decidi fazer esse vídeo para finalmente expor a verdade sobre tudo isso que está acontecendo. Esse tempo todo a gente não estava se pronunciando e decidimos não falar nada para evitar a exposição, mas por conta do patamar que isso tudo chegou, hoje eu vim aqui dar algumas informações que eu acho que vão ser muito importantes, né, para quem realmente quer saber o que de fato aconteceu. Eu separei algumas coisas aqui para falar e eu vou estar mostrando no vídeo para vocês. Primeiro de tudo, gente, é óbvio que minha namorada não tem nada a ver com isso. Ela, assim como eu, é uma vítima desse acontecimento. E fica claro que tinha uma terceira pessoa ali que fez isso com nós dois. E eu vou mostrar que foi com nós dois. Eu não fui o único que sofreu algum trauma ou ferimento. Primeiro de tudo, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente foi roubado. Isso é óbvio, é um fato. E infelizmente isso parece que não foi nem levado em conta. Foi roubado de mim um celular e uma caixinha de som. E a minha namorada tinha na bolsa dela R$80, que foram deixados, eu acho que R$4 ou R$6 jogados pela areia. Foi vasculhada a bolsa dela e estava tudo jogado quando todo mundo chegou. Segunda coisa que eu quero falar são sobre os ferimentos que ela também sofreu. Além dos meus ferimentos, eu vou falar sobre os dela porque eu acho que é muito importante. Então, saiu uma reportagem hoje mesmo, dia 27 de abril, mostrando os ferimentos que ela teve na mão e na cabeça. Primeiro de tudo, o ferimento que ela teve na cabeça foi um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico. E ele causa desmaio, né, na maioria das vezes, por ser algo forte que você leva na cabeça. Por exemplo, uma paulada na cabeça gera esse tipo de traumatismo. E além dos traumas no crânio, ela também teve ferimentos de defesa nas mãos. Ferimentos de defesa é quando você vai se defender e você acaba fazendo movimento, e a pessoa que atacou feriu a mão dela. Ela tem até hoje uns pontos aqui, até queloide, estão bem feios, e ela tem vários cortes nessa região do braço. E isso aí quem falou foi o próprio médico que analisou ela quando ela foi no hospital fazer os exames. Outra coisa também é que, assim, quem mora em Guarapari vai saber do que eu tô falando, e principalmente quem tem o costume de acessar o Morro da Pescaria. Lá é um parque aberto, tem assim aberto a região da mata e das pedras, qualquer um pode acessar, uma coisa natural. Só que tem essa portaria. Essa portaria, que foi por onde a gente entrou, tem duas câmeras que ficam só no início dela. E estão mostrando nas reportagens e em todo lugar que a gente vê que é como se fosse o único acesso. É como se o único jeito da gente entrar lá fosse no Morro da Pescaria. Não estão levando em conta outras possibilidades, que no caso foi provavelmente por onde essa terceira pessoa fugiu. E para enfatizar que é um local de fácil acesso, no próprio dia, assim, entrando lá no Morro da Pescaria, a gente deu de cara com 4 ou 3 pescadores, se eu não me engano. E, assim, para mostrar que é um lugar de fácil acesso, que as pessoas realmente acessam com liberdade, e que facilmente um agressor que fez isso pode não, né? Com certeza fugiu por um desses acessos. Pode ser pelas pedras, pode ser pela mata, mas está sendo noticiado como se ali tivesse sido o único lugar de acesso ao Morro da Pescaria. Então, outra coisa que eu acho muito importante ser falada é sobre a ligação longa que teve da mãe da minha namorada com ela, e foi da minha namorada pedindo socorro, né? A mãe dela tinha tentado ligar mais de 100 vezes pra gente, tem o registro de chamadas, e enfim, quando a gente conseguiu achar, porque a gente tava procurando o celular, o meu celular já tinha sido roubado nessa parte, e quando a gente conseguiu achar o celular dela, deu esse procedimento pro resgate. E foi isso que salvou a gente, porque se não tivesse sido por isso, eu não sei o que teria acontecido. Outra coisa que eu, assim, deixei para falar por último, porque eu creio que seja o mais importante de tudo sobre essa história, é que eu tenho uma lembrança que quando eu estava sendo golpeado, né, eu lembro de sentir os golpes. Sabe aquela sensação de nocaute, quando você sente meio que sua cabeça balançando? Eu lembro que quando eu comecei a sentir isso, a minha namorada estava deitada na canga. Eu lembro que eu tenho essa imagem vívida, e ela estava assim a uns 10 metros de mim. Isso aqui, assim, é por isso que eu nunca tive dúvida, minha família não tem dúvida, eu tenho uma memória. E isso pra mim já mata tudo. Eu poderia não ter falado nada aqui. Se eu falasse isso, já era pra ser tido como definitivo. Além disso, eu tive as minhas fraturas, que o próprio doutor que me operou, que é um cirurgião facial, ele disse que eu tive uma fratura no osso aqui, no seio direito do meu rosto. Tive meu nariz quebrado, eu acho que não dá pra ver a cicatriz, né? Tive uma pancada muito forte na testa também, não sei se dá pra ver. E a minha boca foi praticamente aberta ao meio, graças a Deus conseguiram consertar, mas eu tive que passar por um processo de reconstrução facial. Esse mesmo doutor disse que, no parecer dele, é impossível uma pessoa de 1,60m e 48kg ter feito isso. Com certeza foi alguém assim, com um objeto contundente e também com os punhos, que fez essas lesões, e muito provavelmente uma pessoa canhota, por as lesões se concentrarem no seio, na parte direita do rosto. Aqui eu tenho um laudo que comprova tudo isso. Vai dar pra ver que esse aqui é, obviamente, é o laudo oficial, né? um dos laudos que a gente emitiu. E ao contrário do que saiu aí, dá pra ver que eu tive várias fraturas no rosto e que são esses fatos, né, que eu disse. Mas dá pra ver nesse laudo que eu mostrei, que é um dos oficiais que o hospital emitiu, que esse é o modelo oficial de laudo deles e não tem nenhum diferente desse. Todos os laudos são feitos com o mesmo padrão e tiveram alguns laudos que saíram aí que são falsos. Algumas redes, até grandes de televisão, colocaram que eu tinha usado fentanil nos laudos. Isso é mentira. Tem esse laudo que eu peguei aqui, é um laudo de como eu cheguei lá no Vitória Park. E supostamente esse outro laudo que saiu estava dizendo que eu cheguei no Vitória Park com altas dosagens de fentanil no meu sangue. Isso é falso, igual a outras coisas que saíram por aí. Outra coisa que eu quero ressaltar também é que tudo que saiu assim na mídia foi exposto de forma muito conveniente. Por exemplo, as imagens das câmeras que foram expostas, aparece só o meu resgate e não aparece em momento nenhum os pais da minha namorada tentando prestar socorro desesperados, o pai dela tentando pular o muro para ver se conseguia entrar lá para tentar me achar. As imagens que foram noticiadas em todos os reportagens que vocês verem por aí, nesses portais de notícia que estão... dizem eles vazar várias coisas, mas a maioria das coisas que estão saindo são falsas. Aparece as minhas imagens ferido, né? Só que não aparece a dela. Como se fosse, assim, como se só eu tivesse sido ferido. Eu acho que isso é um dos motivos por isso estar tendo tanta repercussão. Vocês podem ver, vocês mesmos podem conferir isso. Todo lugar que sai falando sobre mim é sobre o menino que foi ferido e a namorada que não tem notícia sobre ela, sobre o paradeiro assim, físico dela. Ela também foi muito machucada, vocês viram. E pelo que eu falei para vocês aqui também, dá para ter uma noção. Então, aqui por último, eu vou reiterar, é claro, a minha posição. A posição da minha família, depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu senti, do que eu falei aqui pra vocês, não teria como ser diferente a minha posição. É óbvio que minha namorada não teve nada a ver com isso. Assim como eu, ela é uma vítima que tá sofrendo muito. Sempre que sai alguma coisa, a gente fica muito abalado. Nossa família tem um choque muito grande. Isso atrapalha no meu tratamento, isso atrapalha na vida dela, na vida pessoal. Tá sendo realmente um pesadelo pra gente. E aí eu senti que esse vídeo, né, devia ter sido feito até antes. A gente ficou meio oculto porque a gente não sabia, a gente não queria essa exposição, mas enfim, chegou em um patamar que a gente não pode deixar de falar. E eu espero que tenha sido esclarecido para quem quer saber mesmo a verdade. Esse vídeo eu espero que tenha ficado bem completo. Eu tentei juntar todas as informações, todos os fatos que eu me lembro e tudo que ainda vai ser usado no processo. E é isso. Espero que tenha esclarecido todo mundo.
Bom, essa é a versão aí do rapaz, mas a gente não sabe tudo que chegou, se tudo que chegou até nós é a realidade. Talvez muitas coisas possam ter ficado de fora. Outra coisa que chamou a atenção é que, pô, se a pessoa vai roubar, normalmente a pessoa rouba, causa lesão ali para conseguir atingir seu objetivo, que é roubar. O fato de ter aberto a barriga de alguém, tirado o intestino, foi uma coisa muito além do necessário para conseguir roubar os pertences. Então, qual é a motivação aí para fazer essa lesão? Oh, a pessoa estava sob efeito de drogas. Aí, bom, é uma das explicações, mas quem estava sob efeito de drogas? Não sabemos aí. Então, por isso que eu falo que a gente nunca pode concluir sem conhecer todos os fatos. Não dá para saber o que aconteceu realmente, porque a gente não tem acesso a todos os fatos que aconteceram. Outra coisa, bom, a lesão na barriga foi feita com um caco de vidro. Bom, eu já abri barriga, abdômen, musculatura, tudo ali, com bisturi, na época que eu fazia necropsias. Não é uma coisa muito simples fazer com um caco de vidro. E se a pessoa vai fazer com um caco de vidro, ela vai cortar a mão também. Então poderiam ter lesões na mão do agressor, da pessoa que fez, do autor dessa lesão aí na barriga. Então será que a moça tinha essas lesões? Será que as lesões de ataque, eles falam, seriam essas lesões? Bom, eu não sei, não tive acesso aos laudos. Estou apenas comentando o que foi noticiado. Outra notícia que eu achei interessante aqui, ó. Especialista explica o apelo para banir tecnologia de reconhecimento facial. Foi publicado no jornal grandebahia.com.br. prefeitura de São Paulo resolveu que precisa de um sistema de reconhecimento facial. Em outubro de 2019, foi publicado o resultado da licitação, que destinou mais de 58 milhões ao consórcio Engine Johnson, formado por empresas da França e da Irlanda, para a implementação do sistema de monitoramento eletrônico para as linhas azul, verde e vermelha do metrô paulista, incluindo um sistema de reconhecimento facial por câmeras. O metrô defende que essa é uma forma de garantir mais segurança e facilitar a identificação de suspeitos de crimes e pessoas desaparecidas. Mas não é o que pensam organizações como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Artigo 19, Intervozes, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e as Defensorias Públicas de São Paulo e da União. Em conjunto, esse grupo pediu à Justiça a suspensão do uso do reconhecimento facial no metrô paulista. A justificativa dada foi baseada em um estudo da Universidade Federal de Campina Grande, que analisou 5 detectores de faces em um conjunto de 550 mil quadros de vídeo de 365 indivíduos, e reconheceu problemas na detecção de rosto de pessoas do gênero feminino e indivíduos com idade entre 46 e 85 anos. Em 4 dos 5 detectores observados, houve maior risco de falhas com pessoas de pele escura. No Piauí, o pedreiro José Domingos Leitão foi preso injustamente em outubro de 2020 pela Polícia Civil do Distrito Federal após ser identificado de forma errônea pelo reconhecimento facial, conforme relatado pelo portal R7. Para funcionar, o reconhecimento facial se vale de bancos de dados já existentes, como os mantidos pelas polícias ou pelo próprio Banco Nacional de Mandados de Prisão. Esse fator também traz riscos, uma vez que os próprios bancos de imagens policiais no Brasil podem não ser confiáveis, segundo a reportagem. Há diversos casos de pessoas negras inocentes presas com base em bancos de imagens racialmente enviesados. Recentemente, no Ceará, ganhou notoriedade um caso no qual uma foto do ator negro norte-americano Michael B. Jordan, que apareceu em uma lista de procurados por uma chacina que deixou 5 mortos no Natal de 2021. Conforme publicou o UOL, a imagem do astro de Hollywood consta nos registros da Polícia Civil do Ceará para reconhecimento de suspeitos. Achei interessante essa visão aí dessa tecnologia de reconhecimento facial, uma coisa que eu não tinha muito conhecimento. Claro, é uma coisa nova, né? Está sujeito a erros, mas o momento que um erro acaba prejudicando o inocente, aí tem que ser revisto realmente essa tecnologia. Vamos aguardar para ver se conseguimos evoluir um pouco mais em relação a isso. Seguindo pelas notícias, temos aqui do site oliberal.com sobre um caso no sudeste do Pará. Parauapebas vive onda de brutalidade com o achado de mais um corpo decapitado. Pelo menos 4 homens foram degolados, alguns eviscerados de janeiro para cá, no município do sudeste do Pará. Bom, aqui ele coloca como degolado seria um sinônimo de decapitado, mas na verdade a gente sabe que degola é a lesão incisa na parte posterior do pescoço. A lesão incisa na parte anterior do pescoço é a esgorja. E quando temos a separação da cabeça do corpo é a decapitação. Tá? Então aqui eu acho que eles utilizaram o termo degola de forma equivocada. O município de Parauapebas, no sudeste do estado, vive uma onda de violência extrema. Investigadores do Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil da cidade tentam identificar um corpo encontrado no alto do morro da Vila Esperança, no bairro Nova Vida 2, na última sexta-feira, dia 29, com o tórax aberto, as vísceras expostas, cabeça decepada, carbonizado e com uma tampa de caixa d'água por cima. Este é o 4º cadáver degolado de janeiro para cá, segundo registros da imprensa da região levantados pelo portal O Liberal. Então, utilizando novamente o termo degolado ali de forma equivocada. Próximo do local do cadáver, encontrado na tarde de sexta-feira, dia 29, por um garoto empinando papagaio, a polícia encontrou uma faca cabo de tala de 8 polegadas, medindo aproximadamente 20,3 centímetros, manchada de sangue. Na área, a equipe do ML encontrou uma camisa camuflada também manchada de sangue. É, uma faca não é um instrumento muito utilizado para fazer uma decapitação, né? Então, mas não sei se realmente teve uma decapitação, que as informações estão meio desencontradas. Ou é degola ou é decapitação. Embora o corpo tenha sido achado na sexta-feira, não é totalmente certo que o homicídio tenha ocorrido nesse dia. Contudo, há informações de moradores sobre barulhos latidos de cachorros ouvidos na madrugada de sexta. A polícia militar e a Polícia Civil buscam informações sobre o homicídio ocorrido com brutalidade excepcional. Outros casos. No dia 3 de março, a Polícia Civil prendeu Luiz Matias da Conceição Filho e Caio Lucas Feitosa, apontados como os homicidas de Ronielson da Silva Moreira, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 1º de março. Ele estava decapitado e enterrado em cova rasa no bairro Nova Carajás, em Parauapebas. A vítima estava desaparecida desde o dia 25 de fevereiro. Qual a intenção da decapitação? Normalmente é para dificultar a identificação. Agora, se a pessoa foi decapitada e a cabeça foi levada, foi deixada em outro lugar, realmente isso pode configurar uma tentativa de dificultar a identificação. Agora, se a pessoa é decapitada e a cabeça deixada ali, não vemos isso. Por que que vai deixar ali? Então, vai estar a cabeça ali, né? Não vai dificultar a identificação. Aí pode ser uma questão de usar esse fato para mostrar força. Olha o que a gente pode fazer com um cara aqui que é contra a nossa facção. Casos de briga de facção, por exemplo. Ou a questão da brutalidade contra o corpo humano pode indicar também uma raiva, alguma coisa relacionada além da disputa de facção. Tivemos casos de pessoas decapitadas, esquartejadas, quando temos um elemento além ali, que é a questão da paixão, né? Então, alguns desses casos de decapitação e esquartejamento têm esse elemento a mais ali. Caso da Elisa Matsunaga, lá, Kazuyoki, ó, esquartejou o marido, né? A gente sabe que ela amava, talvez amasse, mas em determinado momento odiava ele. Então, esses sentimentos ficam muito próximos. E eles acabam se traduzindo através dessa agressão contra o corpo da pessoa amada ou odiada. E isso até tem um pouco de relação com essa próxima notícia. Publicado no site folhadevilhena.com.br, no dia 1 de maio de 2022. Após matar catador de latinhas com golpes de martelo e tesoura, mulher grava vídeo do corpo e envia para a família da vítima. Uma jovem de 19 anos foi presa no final da noite de quinta-feira, dia 28 de abril, no centro de Primavera do Leste, 231 km ao sul de Cuiabá, após matar o catador de latinhas Amarildo Roberto da Silva, de 50 anos, com golpes de faca, martelo e tesoura. Ela o atraiu até a sua casa e, depois de matá-lo, filmou o corpo, mandou o vídeo para a família, tomou banho, passou perfume e chamou a polícia. Passava das 22h30 quando a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Quando chegaram no local, encontraram uma jovem que se apresentou como autora do crime e levou os policiais até o cômodo em que estava o corpo. A jovem recebeu voz de prisão e a cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia, acredito eu, né? De acordo com as informações apuradas, naquela noite, ela teria brigado com a mãe, que logo em seguida foi embora de casa. Depois, a suspeita foi até um espetinho da cidade, onde comia e bebia cerveja, até que a vítima, Amarildo, chegou no local e pediu para pagar uma cerveja para ele. Amarildo era conhecido na região e costumava catar latinhas e outros materiais reciclados. Também tinha costume de passar pelo bar pedindo cerveja para os clientes do local. Após aceitar a bebida paga pela jovem, foi convidado por ela para irem até a sua casa, onde afirmou que eles beberiam mais. Chegando à kitnet, a suspeita se apossou das armas brancas e começou a desferir os golpes contra o homem, que não resistiu e morreu no local. Foram encontradas na casa uma faca, uma tesoura pequena e um martelo. Todos os objetos já foram apreendidos pela Polícia Civil. Em entrevista à imprensa local, o delegado Rodolfo Bandeira contou que a jovem gravou um vídeo da vítima morta e enviou para a família. A suspeita tinha limpado parte da casa, falou que pintou onde respingou o sangue na parede, que tomou banho e passou perfume para aguardar a polícia. Isso causa bastante espanto quanto à crueldade e à frieza da suspeita nesse ato. Questionada sobre a motivação do crime, a jovem afirmou ao delegado que simplesmente sentiu vontade de matar. A acusada deve ser indiciada por homicídio duplamente qualificado e a pena pode chegar até 30 anos de prisão. As qualificadoras aqui devem ser pelo meio cruel, meio insidioso ou algo que dificultou a defesa da vítima, entendo eu. E que venhamos, né? Uma notícia bizarra, a mulher dizer que simplesmente sentiu vontade de matar, e é uma coisa que a gente não viu ser muito divulgada, né? A gente vê outros casos de pessoas que fazem essa alegação, fazem todos os atos semelhantes e são muito divulgados. Depende muito da classe social, né? Como a gente vê que aqui é uma classe social mais baixa, foi um catador de latinha que morreu, não foi muito divulgado. E essas foram as notícias que eu peguei aqui, achei no meu radar, nos meus filtros que eu faço de crimes. Já é uma coisa que eu fazia há algum tempo, mas não tinha pensado em fazer um podcast relacionado a isso. Então vamos ver se o pessoal curtiu. Se tiver interesse, podem me dar um feedback lá no meu Instagram, @peritomorales, para eu continuar. Posso fazer isso com uma certa frequência, uma vez por semana, talvez menos. Mas eu vou pegando os casos bizarros e interessantes de crimes reais, né, que aconteceram principalmente no país aqui, e fazendo esse relato e breves comentários. Obrigado a todos aí que me ouviram e até a próxima.